De volta na CBN com Questão de Classe. Esse é o nosso programa de educação, cultura e comportamento. Hoje falando sobre cérebro e música, que foi inclusive o tema de um mini curso realizado na última terça-feira na Universidade Estadual de Maringá. Esse mini curso foi destinado a professores, estudantes de música, professores em geral, enfim, interessados pelo tema cérebro e música, para compreender como a neurociência explica esta relação. A nossa convidada é a professora doutora Débora Santana. Professora, explica para a gente uma outra coisa. Hoje, então, a ciência consegue mostrar que há essa relação entre o cérebro e a música. Mas a partir de que momento começou a descobrir que isso acontece? Porque eu acho que sentir, todo mundo sempre sentiu, que a música tem um efeito diferente na vida da gente. Mas quando que a ciência foi lá e falou, olha, isso comprova por causa disso, disso, disso?
Bom, a tentativa de explicar a relação do ser humano com a música, ela já é bastante antiga. Se nós formos na Idade Clássica, nós vamos ver, por exemplo, Aristóteles dizendo que existem músicas boas que formam boas personalidades ou boas pessoas, e músicas ruins que formam pessoas ruins. Mas sem explicação de como nem porquê, pelo desconhecimento do corpo humano. Um grande salto nessa compreensão a gente tem a partir do início da década de 90. Com o desenvolvimento dos estudos de imagem, nós passamos a ter, então, estudos com seres humanos e estudos com animais dos efeitos da música sobre o cérebro. Data de 1993, um estudo muito clássico, em que pesquisadores, se eu não me engano, da Pensilvânia, demonstraram que estudantes universitários, ouvindo música clássica, no caso, né, naquele momento foi usado a música de Mozart, apresentavam melhor desempenho perante provas que eles realizavam após este período. Então, foram resultados preliminares e que logo depois teve um boom de comercialização sobre isso, atribuindo a Mozart a definição da inteligência e a Mozart para crianças, né? Então foi quando a gente começou a ter esses estudos. Não foi bem isso que o estudo disse, né? Que era para os bebês ouvirem Mozart, mas demonstrou que a audição de música erudita, ela estimula ali a atenção, a memória, estabiliza o humor. E nos indivíduos que foram estudados, demonstrou então melhor desempenho em situações de avaliação que envolvesse raciocínio abstrato.
Tá, então Mozart, no final das contas, é quem ganhou o crédito, mas não era só o Mozart. Música clássica faria ou faz a diferença, foi isso que esse estudo de 93 provou.
Sim, e depois disso muitos outros, né? A música clássica, a música instrumental e a música harmoniosa. Por quê? Porque mesmo bebês de dias de nascimento, né, com 3-4 dias, são capazes de perceber a dissonância quando a música não tem uma harmonia. E isso, para eles, já não causa sensação de prazer. Então, realmente, é importante ouvirmos música de qualidade? Sim, é importante, desde a tenra infância. Mas não que isso seja uma cápsula mágica de que vai fazer com que o indivíduo torne-se mais ou menos inteligente o fato de ter ouvido música ali nos 2-3 primeiros meses de vida. Porém, né, a vivência musical, a musicalização na vida de uma criança pode contribuir para mudanças cerebrais e para melhora de muitos aspectos, inclusive atenção, memória, que poderá vir a ser interpretado como inteligência.
Esse aspecto da atenção é bastante significativo. Fala um pouquinho para a gente, como que funciona isso? O que é mexer nesse mecanismo de mais atenção?
Eu sempre brinco que se a gente vê um pianista tocando, olhando para um monte de bolinhas, mexendo a mão direita de um jeito, a esquerda do outro, o pé de outro, e ainda muitas vezes cantando uma terceira coisa, né? uma outra linguagem. Ele precisa desenvolver foco. Foco. Não vai ser a luz que acende ou apaga, ou um ruído, ou uma criança que pode tirar dele o foco, senão ele não executa. Tantos movimentos motores finos, tantas interpretações de signos distintos, como esse pianista interpreta. Então, a música, ela prende a nossa atenção. Por estar envolvida com a emoção, ela faz com que a gente foque, né, naquilo que estamos fazendo. Então, quando uma criança tem hábitos de ouvir música e quando uma criança tem hábitos de praticar instrumentos musicais, ela aprende a controlar a atenção. Ela desenvolve essa habilidade. E essa atenção será útil para outras coisas também. Por exemplo, crianças de pré-escola são capazes de ficar até 30 minutos ouvindo ou assistindo musicais de músicas, né, com músicas adequadas para sua idade. Enquanto para elas permanecerem com atenção em qualquer outra atividade, criança de 2, 3 anos de idade, seria extremamente difícil. Então, realmente, a atenção é um dos ganhos que nós temos com música.
Bom, a gente vai conversar daqui a pouquinho, no próximo bloco, também sobre o desenvolvimento da memória. E a gente já pode adiantar que, dependendo do ritmo, também tem diferença na maneira como o cérebro reage, né?
Com certeza, o ritmo musical e as ondas cerebrais têm uma interação bastante importante.
A gente fala sobre isso também daqui a pouco, dentro do Questão de Classe. Professora Doutora Débora Santana é nossa convidada aqui na CBN.